bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. Na verdade, hoje uma edição de Horizonte de Eventos News, onde vou comentar algumas notícias recentes aí do mundo da astronomia e da astronáutica. Quero muito o feedback de vocês para ver se posso levar adiante esse tipo de informativo aqui dentro do nosso querido Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, vamos falar sobre algumas notícias aí da nossa vizinhança cósmica, o Sistema Solar, onde um novo objeto foi descoberto e tem um comportamento misto. Ele se comporta tanto como um asteroide como um cometa. Vamos falar também sobre a caracterização de asteroides metálicos próximos da Terra, algo muito interessante que pode despertar aí uma corrida pela mineração espacial. Vou comentar também sobre as mudanças analisadas e observadas na atmosfera de Plutão, e as observações foram feitas durante uma ocultação de estrelas. E vamos terminar aqui essa edição com uma notícia aí do mundo da astronáutica, investimentos e economia, onde uma parceria de empresas chinesas está prestes a criar uma constelação de satélites que usam algo muito interessante, chamado de SAR, o radar de abertura sintética, que tem um grande poder de imageamento da Terra. Espero que gostem e aproveitem esse programa, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes, vamos começar aqui então essa edição do Horizonte de Evento News comentando aí sobre o novo objeto misterioso que foi descoberto no Sistema Solar, que é um mix aí de asteroide e cometa. O Sistema Solar, sem dúvida alguma, é o lar de objetos muito estranhos e até mesmo inusitados. O mais novo espécime aí descoberto pelos astrônomos é um tipo raro de objeto, um cometa que, na verdade, está escondido no cinturão principal de asteroides. Esse objeto foi descoberto como sendo ativo em 7 de julho de 2021 pela pesquisa do céu chamada ATLAS, que significa Asteroid Terrestrial Impact Celeste Alert System. Esse ATLAS, aí, para quem não sabe, é um desses sistemas hoje que existem pelo mundo, sistemas de busca aí pelos NEO, que são os Near Earth Objects, e que tentam caracterizar aí objetos que têm um certo perigo de impacto com o planeta Terra. E esse tipo de busca, o ATLAS, o PanSTARRS, entre outros, acabam descobrindo muitos objetos, e muitos objetos desses muito, muito interessantes. O asteroide é oficialmente conhecido como 248370-2005-QN-137 e é apenas o oitavo asteroide do cinturão principal de asteroides do Sistema Solar, que tem mais de 500 mil de asteroides conhecidos, confirmado, não somente como sendo ativo, mas sim por ser ativo em mais de uma ocasião. Isso é muito interessante porque alguns objetos os astrônomos detectam atividade, mas só uma vez, e nesse não, foi detectada várias vezes. Esse comportamento aí indica que a sua atividade se deve muito provavelmente à sublimação de material congelado. Devido a isso, ele é chamado de cometa do cinturão principal, e é um dos apenas 20 objetos que atualmente são confirmados ou que você tem suspeita de serem cometas e que estão escondidos ali no cinturão de asteroide principal do Sistema Solar, incluindo alguns que só foram observados com atividade uma única vez. Então é aquilo que eu falei, o grande tchan desse objeto é que, além dele ter comportamento de cometa e estar escondido no cinturão de asteroide, a sua atividade foi detectada mais de uma vez. O objeto pode ser pensado aí como sendo tanto um asteroide como um cometa, ou mais especificamente, um asteroide do cinturão principal, que apenas recentemente foi reconhecido também como sendo um cometa. Ele se ajusta às definições físicas de um cometa, já que provavelmente é gelado e está ejetando poeira no espaço, embora também tenha a órbita de um asteroide, ou seja, um objeto bem complicado. que ele parece uma coisa, quando você observa, quando você calcula a órbita, ele parece outra coisa. Essa dualidade em definição da fronteira entre o que antes se pensava ser dois tipos de objetos completamente separados, asteroides de um lado e cometas de outro, é uma parte fundamental do que, torna, né, esses objetos tão interessantes. Talvez essa divisão asteroide-cometa não seja algo tão ríspido, tão sharp, como a gente fala, como se pensava anteriormente. Os pesquisadores descobriram que o tamanho do núcleo, ou seja, o objeto sólido localizado ali na cabeça do cometa, que é cercado por uma nuvem de poeira, que a gente chama de coma, que é como se fosse uma atmosfera do cometa, tem 3,2 quilômetros de diâmetro e ele tem uma cauda. O comprimento da cauda em julho de 2021 era de mais de 720 mil quilômetros, um pouco menos do que o dobro da distância da Terra-Lua. E a cauda naquela época tinha apenas 1.400 quilômetros de largura, ou seja, imagina uma cauda com 720 mil quilômetros de comprimento e só 1.400 quilômetros de largura. Essas dimensões significam que se o comprimento da cauda fosse dimensionado para o comprimento de um campo de futebol, a cauda teria apenas 7 polegadas de largura e o núcleo teria 0,5 milímetro de diâmetro, para vocês terem ideia das proporções aí levando para algo que a gente conhece melhor. Essas características, incluindo a cauda extremamente estreita, diz aos cientistas que as partículas de poeira mal estão flutuando para fora do núcleo, em velocidades extremamente baixas, e que o fluxo de gás que escapa do cometa, que normalmente levanta poeira, para o espaço, é extremamente fraco. Essas velocidades extremamente baixas normalmente tornariam difícil para a poeira escapar da gravidade do próprio núcleo, então isso sugere que algo mais possa estar ajudando a poeira a escapar. Por exemplo, o núcleo pode estar girando rapidamente, ou girando com uma velocidade suficiente para ajudar a lançar poeira para o espaço, que foi parcialmente levantada pelo escape de gás. Mas para isso, né, os pesquisadores, os astrônomos, precisam fazer mais observações para poder confirmar, primeiro, se o núcleo está girando, e segundo, dar alguma ideia sobre a velocidade de rotação do núcleo. Acredita-se aí que a atividade do cometa é geralmente causada pela sublimação, quando se transforma de gelo em gás diretamente, né? Então o material que está ali na superfície do cometa, ele está congelado, quando ele passa perto do Sol ele sublima. Isso é o que a gente imagina que acontece nos cometas, o que significa que a maioria dos cometas são encontrados no exterior frio do Sistema Solar, além da órbita de Netuno, e passam a maior parte do tempo lá, com suas órbitas altamente alongadas, apenas os aproximando do Sol e da Terra por curtos períodos em cada órbita que ele descreve. Durante os momentos em que eles estão perto o suficiente do Sol, eles aquecem e liberam gás e poeira como resultado da sublimação do gelo, produzindo uma aparência difusa e muitas vezes caudas espetaculares associadas aos cometas. É o cometa como a gente vê no céu, quem já viu, é algo realmente maravilhoso. Em contraste aos cometas, né, os asteroides do cinturão principal, que orbitam ali entre as órbitas de Marte e Júpiter, eles têm ficado aqui, vamos dizer, na parte interna do Sistema Solar, que é muito mais quente do que onde os cometas vivem, né, por mais ou menos aí 4,6 bilhões de anos, ou seja, desde a formação, eles não têm essa órbita tão alongada. Esperava-se que qualquer gelo nesses objetos tivesse desaparecido, já que eles passam muito tempo perto do Sol, então teria tempo suficiente para você não ter mais gelo nenhum. O que significa que não se esperava observar atividade cometária, como a gente chama, em objetos no cinturão principal de asteroides. No entanto, alguns objetos raros desafiam essa expectativa e são chamados, então, de cometas do cinturão principal e foram descobertos aí pela primeira vez em 2006. Esses objetos são interessantes porque uma parte substancial da água da Terra, acredita-se, pode ter vindo, né, por meio do impacto de asteroides do cinturão de asteroides, quando a Terra estava sendo formada. Pode ser, então, que o que, na verdade, trouxe a água para a Terra não foram simplesmente asteroides, mas sim cometas do cinturão de asteroides. Olha isso, que interessante. Pode mudar até radicalmente a nossa visão, a nossa ideia sobre como a água veio parar aqui na Terra. Com os novos telescópios que estão para serem inaugurados aí nos próximos anos, antes do ano da década de 2030, com certeza os astrônomos vão descobrir muito mais objetos desse tipo e com isso entender melhor tanto a formação como a evolução dentro da história do nosso sistema solar. Enquanto isso, vamos colecionando aí novas espécies de objetos desse grande zoológico que é a nossa vizinhança cósmica, dentro desse grande zoológico que a gente tem aqui, bem perto de nós no sistema solar, que vira e mexe aparecem objetos inexplicáveis, inusitados, misteriosos, mas que podem ter uma importância muito grande, até mesmo para a vida na Terra. Muito bem, queridos ouvintes, continuando aqui e continuando dentro do nosso sistema solar, vamos falar um pouquinho aqui sobre os asteroides agora, que são metálicos. Acabei de falar de um tipo de cometa barra asteroide, que é um objeto bem diferente, e agora vamos falar dos asteroides metálicos. Pouco se sabe sobre a população de asteroides próximos da Terra, que a gente chama NEA. A gente tem o NEO, né, que é o Near Earth Object, e a gente, dentro dos NEOs, a gente tem o Near Earth Asteroid, tá? Que é um outro tipo, e pouco se sabe sobre esse tipo de objeto que seja rico em metal. O seu número, a origem, a relação dele com os meteoritos encontrados na Terra, tudo ainda é uma grande incógnita. Por isso que um novo estudo agora tentou explicar com os dados espectroscópicos, principalmente do infravermelho próximo. Eles estudaram dois desses NEA, que revelaram aí novas informações sobre a composição e as propriedades físicas desses objetos, tentando fazer a gente entender melhor como que eles são, como que eles seriam formados e tudo mais. Ambos os objetos são compostos principalmente de metal e uma pequena fração de minerais de silicato, que a gente chama, semelhantes aí a mesossideritas, um tipo raro de meteorito de ferro rochoso encontrado na Terra. Os asteroides normalmente eles têm ali uma composição que pode ser mais rochosa, alguns mais metálica, e você tem esse que tem uma boa parte metal, mas tem rocha ainda nele. A análise das órbitas desses dois objetos permitem que os astrônomos consigam rastrear a sua origem até uma região localizada na parte externa do cinturão de asteroide, onde residem os maiores asteroides ricos em metal. Lembrando, o cinturão de asteroides é aquela parte do sistema solar que fica localizada ali entre as órbitas de Marte e Júpiter. De acordo com alguns estudos, existem mais de 60 corpos parentais, que a gente chama, representados entre os meteoritos de ferro encontrados na Terra. No entanto, esses corpos parentais não foram identificados até agora. Existem também meteoritos de ferro pétreo e condritos carbonáceos ricos em metais cuja origem é desconhecida. Ou seja, estudar, entender esses objetos metálicos é muito interessante. Como os NEA, né, como eu falei, representam uma ligação direta entre os meteoritos encontrados na Terra e seus corpos parentais em todo o sistema solar, a identificação desses objetos ricos em metais nos aproxima de determinar a origem específica dos meteoritos que derivam deles. O maior dos dois objetos, chamado 1986 DA, parece ser constituído principalmente de metal, usando dados de radar de um estudo feito anteriormente. O metal ele tem uma refletividade muito maior no radar, por isso que os corpos metálicos são muito mais fáceis de serem estudados em radar do que os corpos aí de compostos de minerais de silicato. Porém, agora os pesquisadores fizeram um novo espectro usando o infravermelho próximo do 1986 DA, confirmando que a superfície do asteroide é uma mistura de cerca de 85% de metal e 15% de um mineral chamado piroxênio, formador de rocha encontrado em rochas ígneas e metamórficas aqui na Terra. Para o outro objeto estudado, 2016 ED85, não há dados de radar disponíveis, mas os pesquisadores acham que seu espectro infravermelho é próximo ou quase idêntico ao 1986 DA e outros asteroides ricos em metais, sugerindo que esse objeto tem uma composição semelhante. A descoberta dessa população de asteroides metálicos próximo da Terra é interessante demais, pois isso pode despertar novamente aquela ideia de se fazer mineração de asteroides. Isso aí foi algo muito cogitado durante muitos anos. Muita gente apostava na mineração de asteroides, mas o grande problema era você ir até lá, no cinturão de asteroides, minerar esses asteroides. Agora que você tem asteroides metálicos próximos, passando próximos à Terra, e você consegue caracterizar esses objetos, aí pode ser que desperte novamente essa corrida aí pela mineração de asteroides, pela mineração espacial. Lembrando que minerar asteroides metálicos tem um valor muito maior do que você minerar asteroides simplesmente rochosos. Por isso que esse tipo de descoberta tem um grande impacto até mesmo econômico, podendo aí fazer com que algumas agências espaciais grandes, né, aproveitem esse tipo de estudo para se aventurar nesse lance aí da mineração espacial. Será que com a descoberta de muitos desses objetos metálicos, existe um grande asteroide metálico no Sistema Solar, que é o Psyche, que vai até ter uma missão que vai visitar ele, mas pode ser que você tenha pequenos desses asteroides metálicos espalhados por aqui, mais próximos da Terra, e em vez de você ir até o Psyche minerar ele, você minera esses objetos que estão mais próximos da Terra. Pode ser que isso possa acontecer. Vamos acompanhar aí de novo. Quanto mais objetos desse tipo forem descobertos e caracterizados, vai ser mais interessante aí para os pesquisadores e até mesmo para as agências que visam fazer esse tipo de estudo. Vamos lá falar de mais uma notícia aqui do nosso querido Sistema Solar. Falar aqui sobre um estudo muito legal feito com Plutão. Isso mesmo. Pesquisadores aí descobriram que a atmosfera de Plutão está meio que desaparecendo. Quando Plutão passou na frente de uma estrela na noite de 15 de agosto de 2018, uma equipe de astrônomos resolveu apontar os telescópios em vários locais dos Estados Unidos e no México para observar a atmosfera de Plutão. Isso seria possível, pois por um breve momento o planeta anão seria retroiluminado pela estrela. E é nesse momento da retroiluminação que a gente é capaz de ver e de estudar a atmosfera do objeto. Os cientistas usaram esse evento de ocultação para medir a abundância geral da tênue atmosfera de Plutão e encontraram evidências convincentes de que ela está começando a desaparecer. Ou melhor, ela está recongelando de volta à superfície à medida que o planeta vai se afastando do Sol. A ocultação levou apenas 2 minutinhos, durante os quais a estrela desapareceu de vista quando a atmosfera e o corpo sólido de Plutão passaram à sua frente. A taxa com que a estrela desapareceu e reapareceu faz com que seja possível determinar o perfil de densidade da atmosfera de Plutão. Os cientistas, isso não é a primeira vez que eles fazem, óbvio, né? Eles têm usado ocultações para monitorar mudanças na atmosfera de Plutão desde 1988. A missão New Horizons obteve um perfil de densidade excelente em seu sobrevoo em 2015. Isso aí não tem nem o que falar, né? Ela passou ali pertinho, fizeram aquelas imagens maravilhosas, a atmosfera toda estratificada e conseguiram fazer um perfil de densidade atmosférica sensacional e consistente com a atmosfera volumosa de Plutão, dobrando a cada década. Então essa que era a ideia deles. Mas as observações de 2018 mostram que essa tendência essa tendência a partir de 2015, ou seja, mostra uma tendência de diminuição da atmosfera. Vários telescópios posicionados perto do meio do caminho da sombra observaram um fenômeno chamado de flash central, que é causado pela atmosfera de Plutão refratando a luz em uma região bem no centro da sombra, que é o melhor momento ali para você observar e fazer esse estudo. Ao medir uma ocultação em torno de um objeto com uma atmosfera, a luz diminui à medida que passa pela atmosfera e em seguida retorna gradualmente. Isso produz uma inclinação moderada em ambas as extremidades e aí a curva ela fica numa forma de U, ou seja, você tem um pico ali, depois cai e depois tem um pico de novo. No caso da ocultação de 2018, a refração da atmosfera de Plutão criou um flash no meio do percurso e assim a curva ficou com a forma de um W, ou seja, você tem o pico, cai, depois no meio você tem o pico de novo, cai de novo e depois o pico. Então fazendo aí a forma de um W. O flash central visto em 2018 foi de longe o mais forte que alguém já viu na ocultação de Plutão. E esse flash nos dá um conhecimento muito preciso da trajetória da sombra de Plutão na Terra. Algo muito legal. Como na Terra, a atmosfera de Plutão é predominantemente feita de nitrogênio, e ao contrário da Terra, a atmosfera de Plutão é sustentada pela pressão de vapor de seus gelos superficiais, o que significa que pequenas mudanças nas temperaturas da superfície do gelo resultariam em grandes mudanças na densidade aparente da atmosfera. Para quem não sabe, Plutão leva 248 anos terrestres para completar uma órbita completa ao redor do Sol, e a sua distância varia do seu ponto mais próximo, cerca de 30 unidades astronômicas do Sol, até o ponto mais distante, 50 unidades astronômicas do Sol. Lembrando que uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros, é a distância média entre a Terra e o Sol. No último quarto de século, Plutão tem recebido cada vez menos luz solar à medida que ele se afasta do Sol, mas até 2018 a sua pressão superficial e a densidade atmosférica continuaram a aumentar. Os cientistas atribuíram isso a um fenômeno conhecido como inércia térmica. Já ouviu falar na inércia térmica? É o seguinte, uma analogia boa para fazer isso é a maneira como o Sol aquece a areia da praia. Então a luz do Sol é mais intensa ao meio-dia, mas a areia continua no começo absorvendo o calor e ao longo da tarde. Por isso que fica muito quente no final da tarde, então você tem aquela liberação de calor no final da tarde. A persistência contínua da atmosfera de Plutão sugere que os reservatórios de nitrogênio na superfície do objeto foram mantidos aquecidos pelo calor armazenado sob a superfície. Aí muita gente fala assim, nossa, mas Plutão está tão longe. Mesmo assim ele recebe calor? Sim, recebe calor, armazena isso, depois vai liberando. Os novos dados sugerem que eles estão começando a esfriar. O maior reservatório de nitrogênio em Plutão é a Sputnik Planitia. Para quem não sabe, né, aquela geleira brilhante que constitui o lobo ocidental da Tombaugh Region. Lembra da Tombaugh Region? Que é aquela região em forma de coração que ficou muito famosa nas imagens da New Horizons. Os dados ajudarão os modeladores atmosféricos a melhorar sua compreensão das camadas subsuperficiais de Plutão, particularmente em relação à composição, que são compatíveis com os limites observados na transferência de calor. Estudar um objeto tão distante, tão gelado e tão complexo como Plutão pode nos ensinar muito sobre o comportamento atmosférico em outros objetos. Isso aí é muito legal e pode nos ajudar também a entender cada vez mais como é interessante esse planeta anão localizado aí nos confins do sistema solar. Toda essa complexidade atmosférica, toda essa dinâmica atmosférica faz com que Plutão seja um dos objetos mais interessantes de todo o nosso sistema solar. E sim, se você está chateado, eu estou puxando a sardinha para o lado de Plutão, porque eu sou vidrado nesse objeto. E por mim, sim, ele deveria voltar a ser chamado de planeta. Muito bem, vamos aqui para uma última notícia no dia de hoje relacionada aí mais com a parte de astronáutica, de economia e tudo mais, e com a China, né? Parceria de empresas chinesas aí pretende criar uma constelação de satélites com o famoso SAR, que é o radar de abertura sintética. E vocês vão ver que não é só a China, não. Vários países do mundo menos o Brasil pensa em ter uma constelação com SAR. E vocês vão entender por quê. Uma empresa estatal chinesa e uma empresa privada estão se associando para estabelecer uma constelação SAR com 96 satélites, com o primeiro lançamento previsto para fevereiro de 2022. A gigante estatal chinesa, chamada de China Electronics Technology Group, trabalhará com o fabricante privado de satélites, a SpaceT, para construir uma constelação de radar de abertura sintética, operando nas bandas X e C, chamada de Tianxian, é o nome da constelação. A constelação consistirá de 96 pequenos satélites, CubeSats, que serão lançados em vários planos orbitais. O anúncio foi feito no recente Zhuhai Air Show, que aconteceu aí no sul da China e que terminou no dia 3 de outubro de 2021. Um contrato foi assinado com a China Great Wall Industry Corporation para o lançamento do primeiro lote de satélites num foguete Longa Marcha 8 em fevereiro de 2022, com um novo lançamento já agendado para o terceiro trimestre de 2022, tudo isso de acordo com a empresa SpaceT. Os satélites aí da constelação Tianxian terão quatro modos de imageamento. Os recursos de processamento a bordo permitirão uma rápida interpretação de imagens e transmissão de informações. A SpaceT já desenvolveu as plataformas de satélite de primeira geração TY, MinSAR C e X. A SpaceT e a estatal chinesa combinaram-se para desenvolver a plataforma de satélites e a carga útil SAR para o satélite da banda C chamado HiSea-1. O satélite miniaturizado de 180 kg foi lançado em dezembro de 2020, direto lá do centro de lançamento em Wenchang, no primeiro foguete Longa Marcha 8. O HiSea é o primeiro satélite SAR comercial da China e é capaz de fazer imagens com uma resolução espacial de 1 metro e uma largura de faixa de 100 km. É um negócio realmente impressionante. Para quem nunca viu uma imagem de radar, uma imagem SAR, é realmente uma das coisas mais legais que tem. Esses satélites são orientados para as necessidades de segurança nacional, emergência, aplicação industrial e pesquisa científica, incluindo aí observação oceânica e costeira. A natureza dos parceiros e a capacidade da constelação Tianxian significa que é um possível exemplo da Estratégia Nacional de Fusão Civil-Militar da China, que pretende aí alavancar e otimizar recursos civis e militares, servindo às necessidades econômicas do país. O HiSea-1, é aquele primeiro que eles já lançaram, carrega um sistema de propulsão elétrica de iodo desenvolvido pela startup chinesa TrustMe. Isso é muito importante porque permite a manutenção da órbita do satélite, a prevenção de colisões e, se for preciso, você aponta o satélite para baixo e faz ele queimar na atmosfera. Isso aí os satélites Starlink têm também. Isso é uma tendência hoje, você colocar esses motores elétricos, né, propulsão elétrica, em pequenos satélites para que eles possam ter toda essa capacidade de manutenção orbital, de desvio, evitar colisões e até mesmo queimar na atmosfera. A SpaceT, ela também assinou recentemente um contrato com a empresa italiana T4i para cooperação de propulsão elétrica para colocar nos satélites aí da constelação Tianxian. Essas parcerias podem ajudar a SpaceT a cumprir as obrigações estabelecidas por um órgão do governo chinês que supervisiona o desenvolvimento de espaços comerciais no país. Espera-se que o HiSea-1 use seu sistema de propulsão para deorbitar, como a gente fala, né, no final da sua vida útil prevista de 3 anos. Os planos da constelação Tianxian seguem uma série de desenvolvimentos comerciais de constelações SAR em todo o mundo. Agora, prestem atenção nisso. A finlandesa ICEYE, finlandesa, ou seja, a Finlândia, já opera satélite SAR em banda X, enquanto o primeiro satélite operacional da Capella Space, que é uma pequena empresa que tem sede em São Francisco, o Sequoia, também opera em banda X. A startup americana PredaSAR e a IQPS do Japão também atuam nesse campo. A constelação Tianxian não é o único interesse chinês em satélites SAR comerciais. Em fevereiro, durante a Beijing Smart Satellite Space Technology, essa empresa aí, ela iniciou os processos de aquisição para os seus próprios satélites SAR. Os planos da Smart Satellite estabeleceram uma constelação de 12 satélites SAR de banda X em 2022. Entre outras empresas com interesse em SAR, você tem a PSAT Information Technology, que desenvolve software para sensoriamento remoto de imagens e processamento de dados, que assinou em agosto um acordo estratégico com a Galaxy Space, fabricante de satélites com sede em Pequim, para o desenvolvimento de 4 constelações de SAR. E aí, você que está ouvindo agora, você deve estar perguntando assim, mas por que diabos se tem um interesse tão grande no tal do SAR? SAR, lembrando que é satélite de abertura, radar de abertura sintética. Sintética Aperture Radar. É bem simples. É só você pega uma imagem de SAR que você vai ver. O radar de abertura sintética é o que fornece hoje as melhores imagens da Terra feitas do espaço. Com o radar na banda X e na banda C, você consegue imaginar o que acontece na superfície do nosso planeta em altíssima resolução. E isso pode ser muito importante para você tomar determinadas decisões. Por exemplo, você está tendo ali algum problema na costa do seu país. Você faz imagem SAR, você vai saber exatamente o que está acontecendo. Você está com algum problema lá no meio do país, onde você não tem acesso por outro tipo de coisa, por outro tipo de imagem, por outra equipe, nem nada. Você vai lá, com o SAR você consegue fazer essa imagem, consegue medir as coisas, consegue ter uma boa noção de tudo que está acontecendo. Problema na costa, problema no oceano, problema em terra, vazamento de petróleo, desmatamento, incêndio, tudo isso o SAR é muito bom. E hoje você coloca todo esse sistema SAR em pequenos satélites. E é muito bom o país ter a sua própria constelação desse tipo de satélite. Primeiro, porque você gera uma economia muito grande, você não precisa comprar essas imagens de outras empresas ou de outros países. E você tem aí o grande desenvolvimento desse setor. É algo assim realmente impressionante. Vocês viram aqui, Finlândia, Estados Unidos, tem várias pequenas empresas que investem nisso. O único que não investe em nada disso é o nosso queridíssimo Brasil, o que é uma pena, porque a gente poderia investir e construir uma constelação de satélites SAR, deixar eles em órbita, sobrevoando o Brasil, fazendo imagens maravilhosas. Você ia saber curso de água. Então, por exemplo, toda essa crise hídrica que a gente está vivendo, com o SAR você ia conseguir ter uma boa noção disso, você ia conseguir manejar as coisas da melhor forma possível. Plantação agrícola, cabeças de rebanho de boi e tudo mais. Então você consegue ter, assim, uma visão sensacional. Pena demais que o Brasil não pensa assim. Aliás, muito pelo contrário, pensa que você gastar com coisa espacial, você está jogando dinheiro fora. Quando você está jogando dinheiro fora, não investindo nisso. E está aí, né? Finlândia, Estados Unidos, China, Itália, Noruega, todos os países do mundo com investimento nisso. Vamos esperar, quem sabe um dia o Brasil tenha aí a sua própria constelação de satélites de abertura sintética. Muito bem, queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais um Horizonte de Eventos, hoje nessa versão aqui news, né, vamos dizer assim, ou seja, com algumas notícias aí do mundo da astronomia e da astronáutica, várias notícias do Sistema Solar e essa notícia final aí sobre essa parceria chinesa, uma parceria estatal, privada, algo interessante, né, de acontecer na China para o desenvolvimento de uma constelação de satélites de abertura sintética. Então, de radar de abertura sintética. Então você tem aí um conteúdo bem interessante aí de notícias para você ouvir e ficar bem informado. Não sei se esse formato vai agradar vocês, então, por favor, eu peço que deixem nos comentários. O feedback de vocês é muito importante para direcionar aí os esforços que a gente faz aqui na produção de conteúdo. como eu falo sempre, podcast não tem joinha. Então vai no boca a boca, ou melhor, no zap zap. Então você faz o seguinte, ó. Você pega essa edição aqui e joga lá no grupo da família, joga no grupo dos amigos, né? Quando você for dar aquele bom dia pro grupo, você já joga o episódio aqui do Horizonte Eventos. Fala aí, pessoal, tem várias notícias aí muito legais para vocês ficarem por dentro aí do que está acontecendo pelo universo afora. Agradeço demais, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo que vocês dispensaram aqui ouvindo, pela paciência em ouvir um pouco da voz da ciência. Espero que vocês ajudem a espalhar essa palavra por aí. Essa palavra aqui, sim, é feita para ser espalhada e chegar o mais longe possível. Um grande abraço a todos. Ad Astra. Et Ultra.